Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente, Oswaldo, todo ano a gente sempre batendo nesse assunto, né, falando aí, divulgando os dados e mostrando que a situação ela é preocupante, porque ano após ano a gente tem percebido que as condições do clima têm mudado, o mosquito ele tem se adaptado muito mais às condições. Antes a gente tinha um período aí de maio até setembro, outubro mais ou menos, que nós não tínhamos dengue. Hoje é o ano inteiro que nós notificamos dengue e temos esse período de novembro, né? A partir de novembro até meados aí de abril, começo de maio, a gente tem uma grande quantidade de notificações e confirmações de casos de dengue no município e, né, no Brasil todo.
E a gente está vendo alguns casos aqui, já começou a aparecer ali, ó, para você ter uma ideia, olha a situação aqui, ó. A pessoa denunciando com um monte de pneus aqui. É uma situação difícil, né? Vamos falar bem a verdade. Além do mais, né, o pessoal reclamando nesse sentido que os acúmulos de água que acaba ocorrendo em vários pontos da cidade que chama a atenção, né, Reinaldo? E isso preocupa, né?
Sim, preocupa bastante, Oswaldo, porque assim, ó, os nossos agentes eles trabalham, né, visitando residência por residência. E toda vez que é feito um levantamento, aquele levantamento que nós chamamos de LIRA, que é o levantamento rápido do mosquito Aedes aegypti, onde eles entram dentro dos quintais, né, e vai buscar, fazer a busca ativa, se existe algum criadouro, né, se existe algum recipiente com água e nessa água se tem larva. Então, assim, a gente feito esse levantamento e depois nós divulgamos esse índice. E o nosso índice, o último que foi feito agora, nós encontramos um risco intermediário para Bandeirantes, tá? E de epidemia de dengue, onde 3,2% dos imóveis foram
Para cada 100 mil,
identificados,
né?
exato, para cada 100 mil. 3,2 mesmo. Só dar uma confirmada aqui.
Esse 3,2 bota a gente aqui na situação laranja.
Laranja,
Laranja.
exato. Coloca nós na situação laranja, né, de risco intermediário do município. Então, isso daí para a gente é muito preocupante, porque se eu tenho essa quantidade de imóveis, ou seja, 3% dos imóveis de Bandeirantes foram encontrados larvas, né, isso numa amostragem significa que eu posso ter muito mais ainda, né? E aí eleva o nosso risco de epidemia. Considerando que Bandeirantes, né, essa semana nós praticamente já vamos acionar aí o alerta vermelho, né, que Bandeirantes já está em epidemia.
Já está, né? Quantos casos? Porque lá na secretaria nós estamos aí com. Não é o verídico do município, né?
Não é o do município. É que eles trabalham com os dados de
uma semana
atrás. E
atrás.
nós trabalhamos com dados de ano.
Hoje, qual é o verdadeiro índice do nosso município hoje? Quantas pessoas nós estamos hoje com o dengue dentro do município hoje?
Nós estamos com 106 casos confirmados, né? Então isso já eleva o município aí a um município epidêmico, né?
Sim.
E 122 suspeitos, né? E nós tivemos três casos aí de pessoas com sinais de alarmes, ou seja, aquelas pessoas que apresentam algum sinal, como dor abdominal, às vezes um sangramento na gengiva, sangramento no nariz. Então, essas pessoas já começam a apresentar sinais de alarmes. E aí são também, geralmente, aquelas pessoas que acabam precisando de hospitalização.
Agora, veja bem, como é que fica a situação? Nós estamos vendo que nós tivemos alguns dias aqui, algumas reclamações, porque o fumacê está passando só de um lado da rua. Por que que acontece isso, Renan?
A questão do fumacê, né, da aplicação do inseticida, é para a gente poder eliminar o mosquito adulto, tá? Não é para eliminar a larva.
Sim.
Então, o fumacê ele tem critérios para ser passado na localidade. A partir do momento que entra um caso suspeito, tá? Um caso suspeito de dengue, então aciona a equipe de aplicação do inseticida para que essa equipe vá até aquela localidade e faça o que nós chamamos de bloqueio. Esse bloqueio ele consiste num raio de 300 metros em torno da localidade onde mora aquela pessoa que está com um caso suspeito de dengue, tá? Que provavelmente vai ser confirmado. Então, é por isso que acontece dessa forma. Se o raio, né, de aplicação ele dá até um quarteirão, numa face do quarteirão, é aquela face que vai encerrar a aplicação. Na outra eu já não preciso fazer, porque já saiu dentro do raio de 300 metros. Tá?
Ah, tá, mas, por exemplo, passou aqui na minha frente, do meu lado aqui, passou todo esse lado. Aí na casa do lado de frente, com a minha não passou.
Não passou, às vezes não é necessário passar. Porque
antigamente passava nos dois lados, né?
Isso quando é feito com o carro.
Ah, com o carro.
Tá? Com a aplicação do carro, que a gente chama de UBV pesada, tá? Que é aquela que o carro acopla a máquina, né, a bomba de aplicação na carroceria dela e sai fazendo o município todo. Mas isso daí é a partir do momento em que realmente o município perde o controle da situação e não tem mais o que fazer. Tá? Nós tentamos todos os recursos, não conseguimos, aí o município tem que assinar um termo solicitando isso para o Estado. E é uma parte bastante burocrática também, porque a visão do Estado, né, da vigilância ambiental, é que o veneno ele não resolve todos os problemas. Né? Se a gente passa o veneno hoje, tá? Se eu vou lá, faço a detetização da localidade hoje, mas dentro daquela residência existe um criadouro ainda, amanhã eu já tenho um mosquito de novo voando. Ah, e o veneno já não vai estar fazendo efeito no dia seguinte. Tá? É no momento, é local, ele é focado naquele momento.
Então vamos dizer assim, um mosquito, ele mata o mosquito que está voando. Tá?
Exato.
Aquela larva que está lá para eclodir, para nascer, não vai.
Não vai matar. Ela vai eclodir mosquito e o mosquito vai continuar o ciclo de transmissão do mesmo jeito. É por isso que nós batemos sempre nessa tecla. É muito importante a eliminação de foco. Tá? É eliminar a larva e não dar oportunidade para que o mosquito tenha local para pôr os ovos. Isso é muito importante para nós.
Agora a gente pega que nem esse local aqui, esse aqui na rua São Paulo, aí, cheio de pneus. O pessoal que reclama das chácaras também, que precisa ter um cuidado maior com as chácaras, ali no Ana Rosa. Qual é o setor hoje que está mais epidêmico dentro do município?
Hoje. Você fala a região da cidade,
a
né?
A região da cidade que está mais...
Espera aí que eu tenho aqui os dados.
Está mais epidêmico hoje. Como
hoje
é que
nós estamos com a região norte da cidade, que é ali Jardim Paraíso, Ana Rosa, é aquela região.
Tá, vamos dar um geral, já que você tem tudo aí, tá. Renato. Dá um geral para a gente como é que está a cidade, por favor.
O último levantamento de índice rápido que foi feito, né, que é essa amostragem do Lira, acusou da seguinte forma as localidades de Bandeirão. Conjunto Iara, que pega toda aquela região lá em cima, tá? Da região sul lá, deu um índice de 6%. Ou seja, 6% das residências naquela localidade foi encontrado larva do mosquito. Tá? A Vila Lordani deu 0, Conjunto Matida deu 0, Jardim São Paulo, que é a região da Pompeia, a região do Jardim Paraíso, ali aquela região, deu 0 também. Maria Alice, 1.4, Vila São Pedro deu 0. O Jardim Paraíso deu 3,5, tá? Então, essa localidade aqui é uma localidade que está preocupando porque é onde mais tem notificações e casos positivos.
E ali no Iara também, né? Está com 6, né?
No Iara também tem bastante notificações.
Bastante.
Isso. Aí depois vem a Vila Santa Terezinha deu 6, que é ali junto com a Vila IBC, né? Vila Paraíso também, Vila Santa Terezinha é vizinha uma da outra ali, tá? Deu 6,9, bem alto. A Vila Santa Maria, 6,3 e o centro que deu 0.
Deu 0. Uhum. Ali no lado de São Rafael é o pior?
Aquela região foi onde nós mais tivemos casos, notificações, né? E é onde a gente mais tem feito bloqueios é naquela região.
É ali que tá mais...
Isso. Embora o índice tá menor, mas é um local onde a gente tem tido bastante problema. E isso se deve, infelizmente, à questão assim da falta de cuidado dentro do quintal, né? Onde a gente realmente precisa dessa colaboração. O agente, ele passa uma vez a cada 2 meses. Então, se o morador também não fizer a sua parte, fica difícil para nós.
Outra coisa que a gente falava aqui, ontem a Nova falava, mas precisava limpar os quintais. Na verdade, não é limpar o quintal, gente, que a gente fala aqui. Você tem um, que nem eu tenho uma reclamação aqui, na frente da minha casa aqui, a minha casa está limpinha, mas na frente tem um terreno todo ele cheio de mato. Não é o mato que é o problema.
Não.
O mato não é o problema, gente. Para esse caso, o problema é o que está lá no meio daquele mato. É uma tampinha de garrafa, é um pneu, é qualquer coisa que é uma tampinha de margarina, qualquer coisa que venha qualquer recipiente que possa conter água, né?
E eu vou um pouquinho além ainda, que o maior problema dos terrenos baldios são aquelas pessoas que, infelizmente, descartam resíduos lá onde não deve. Nós temos coleta de lixo que passa, né, 3 vezes por semana em frente às nossas casas. Não tem necessidade de ficar jogando lixo em qualquer lugar. Tá? Então, assim, a gente tem muitas reclamações desse tipo aí, tá? O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente está também fazendo lá um esforço para poder notificar os donos desses terrenos, mas se os moradores que são vizinhos dos terrenos não colaborar para não jogar lixo, para não jogar resíduo nesses terrenos, não resolve, Oswaldo, porque a gente tem locais aí onde tem terrenos limpos, né? Terreno onde o dono do terreno, ele mantém uma limpeza no terreno e tem lixo jogado lá. Não é o proprietário que vai lá jogar o lixo, né? Então é alguém que mora ali por perto que joga.
E a gente falava aqui que eu acho que, por exemplo, se tem na frente do caso um terreno com mato alto, você vai ali, dá uma vasculhada, porque se não tem coisa que... O terreno, a mato, tudo está bem, mas o problema é... Então, por isso, vai lá e limpa o terreno do cidadão. Aí o cara vai vir lá largar, eu vou largar lá, que você vai limpar para mim.
Sim.
É o sentido, nesse sentido que a gente está falando.
Exato,
tá?
Mas se viu, né, que tem lá um potinho, um plástico, alguma coisa, eu acho que não custa recolher. Né? Nós, ó, todo ano, nós fazemos os arrastões também no município, uhum. Nós já estamos programando para este ano. Tá? Daqui uns dias a gente volta para falar as datas certinhas que vai ser feito esse mutirão de limpeza.
Agora, pessoal, na São Geraldo, que você falou, São Geraldo, ele não ouviu, a pessoa não ouviu direito lá. O que é na São Geraldo? Conta como é que está a situação ali na São Geraldo. Tem aí?
O São Geraldo, é que a nossa localidade, ela não entra por bairro, vila. Ela entra por localidade.
Então,
eu dou um nome numa localidade.
Na região sul ali, né?
Isso, na região sul, então vai ficar entre o Conjunto Iara e a Vila Lordani.
Sim.
Tá? Então, ó, tá entre... vai 6%, dar 6% também ali, aquela região.
Aquela região, né?
Uhum. Isso.
Porque na verdade as pessoas têm que entender que não é só o terreno que não é o mato que vai trazer o mosquito, gente. É o que contém ali.
É o que contém, é o que
se joga. E na sua casa também, que às vezes a gente acha muito, né, que olha, minha casa, a gente, um vasinho de flor tem água ali que pode trazer, ó, até a larva da dengue ali, né?
Com certeza. Oswaldo, eu fazendo inspeção junto com os agentes aí, em terrenos baldios, nós já encontramos, assim, locais onde se descartam lixos, casca de ovo, quebra o ovo, né, para fritar alguma coisa, e sobra aquela casquinha lá, jogada no terreno. Tinha água e eu encontrei uma larva dentro daquela casquinha de ovo. Então, para se ter ideia, basta ter um pouquinho de água, o mosquito vai lá, já bota os ovos. E hoje, com essas mudanças que nós temos no clima aí, né, bastante aquecido hoje, né, bem quente que tá o ambiente hoje, com 5 dias, essa larva, ela já se transformou em mosquito adulto. Então, se tá num local onde é um pouco mais fresco ali, tem a ação do ambiente que vai acelerar o processo de metamorfose da larva, porém, não vai eliminar que no próximo ciclo vai ter água novamente naquele local.
Porque às vezes a pessoa, né, mas ó, como é que na minha vila, gente, foi feito um abrangente de todos, tá? Não é de um local só. Então é por zona, tal, zona sul, zona norte, zona... E por assim que foi feito o trabalho, que é feito o trabalho, né?
Isso. Então, cada localidade, assim, ó, quem mora lá na região do Conjunto Iara, tá? Então, toda aquela região do Conjunto Iara, então, Pombal 1 e 2, Vila São Geraldo, Invernada, então, pertence a essa área do Conjunto Iara. Na Vila Lordani, lá, então, Vila Carola, Morumbi, Alphaville, aquela região ali, pertence à Vila Lordani. Tá? Então é assim que a gente faz a divisão. Essa divisão, tá? Deixar bem claro, não somos nós do município que fazemos. Sim. Essa divisão, ela, quando foi implantado o Programa Nacional de Combate à Dengue, o próprio Ministério da Saúde delimitou dessa forma e passou para nós.
Para ter uma base do tal do Lira, né?
Exato, é para isso.
E então nós estamos numa situação já entrando. Com a dengue,
epidemia.
Com 106 epidemia.
Exato. E eu acho que é muito importante também, dentro dessa situação, nós falamos aqui muito dos nossos vizinhos que fazem divisa aqui com o município de Bandeirantes. Mas Cornélio Procópio é uma cidade, né, que hoje tem um vírus novo circulando. Ixi. Várias vezes eu falei que a dengue, ela tem 4 sorotipos de vírus. E cada sorotipo, ele se comporta de uma forma. Em Bandeirantes, todas as identificações que foram feitas, o tipo de vírus que está circulando em Bandeirantes, nós temos o tipo 1, tá? E Cornélio Procópio, nós temos a introdução do vírus tipo 3. Esse vírus tipo 3, a gente tem notado, aí, acompanhando os casos em outros municípios que também apresentam o vírus tipo 3, é que ele é um vírus que ele causa situações mais graves, ou seja, evolui para um quadro mais grave da doença. Então a gente precisa realmente assim, intensificar o combate ao mosquito para a gente tentar impedir que esse vírus tipo 3 chegue até Bandeirantes.
Aí havendo uma matéria sobre esse negócio de tipo aí, o nosso problema hoje é que essa vacina que tem aí, ela pega o 3 ou 4, né? 3 e 4. Ou 2, 3 e 4, o 1 não pega, né?
Exato. Então, Oswaldo, é um vírus que ele praticamente, ele já tem assim, muito tempo que ele circula dentro né, das populações no Brasil, a nível de Brasil. Acho que foi o primeiro tipo que foi introduzido aqui. Então a população, ela já tem um contato muito maior, muitas da população já tem anticorpos contra esse vírus. Então aí, preocupa-se.
Mas com o passar do tempo já não se foi esse anticorpos?
Olha,
que é que, pelo menos a matéria que eu vi ontem.
Então, existe aí um ponto de interrogação bem grande em cima, porque muitos trabalhos científicos que a gente lê diz que a partir do momento que você teve dengue uma primeira vez, aquele sorotipo você fica imune a ele. Porém, a gente também não pode descartar novos estudos que vão saindo e que vão aí contestando aquilo que já está publicado, né? Porque eu também fico nessa dúvida, tá? A gente fala que fica imune porque a gente lê a respeito, a gente busca informação científica a respeito. Mas é como se fala, né? A biologia, ela é dinâmica, ela está sempre mudando.
Olha, eu sabe por que está me preocupando? É que no ano passado, no dia 30 de maio, você esteve aqui nesse mesmo momento falando para a gente que nós tínhamos 93 casos em maio. Em maio, nós estamos em janeiro.
Em janeiro ainda.
E já estamos com 106.
Começo de fevereiro, 106 já.
Final de janeiro, começo de fevereiro. Então em maio do ano passado, nós contabilizávamos 95 casos da doença confirmada em Bandeirantes. Em maio do ano passado. Agora nós estamos, final de janeiro, segundo dia do mês de fevereiro, nós já estamos com 106. Você imagina para onde nós vamos parar?
É por isso que a gente fica bastante preocupado, Oswaldo. É por isso que a gente está batendo em cima, a gente está pedindo a colaboração mesmo da população. As pessoas, elas precisam entender que a dengue não é uma doença assim que a gente pode negligenciar, não. Ela causa problemas sérios, ela deixa sequelas também, tá? Tem pessoas aí que tem dengue uma vez e depois acaba ficando com um problema no fígado, por exemplo, né? Às vezes nunca mais consegue ter uma vida normal como era antes, que sempre vai ter uma dor. A dengue por si só, o nome da dengue, dengue significa febre quebra ossos, né? Porque é uma doença que dá uma dor muito intensa. E tem gente que fica com dor depois, várias dores na coluna, dores no corpo e não sabe o porquê. E às vezes é resultado de uma dengue que a pessoa já teve.
É, porque na verdade as pessoas às vezes ficam reclamando, por exemplo, reclamo de água corrente. A pessoa lá no São Rafael, a gente falava aqui, né? A pessoa está falando aqui, ó, desse correguinho aqui que passa na frente aqui, tem algum problema aqui lá ou não?
No São Rafael?
Temos reclamado desse corguinho em frente aqui, né? Onde ela é lá no Jardim São Rafael. É a água que sujeira, mas a verdade é que gente, é na água limpa, é na água suja. A larva, ela vai fazer depósito onde? Ela faz em água corrente também ou não?
Não, Renan? Não, é água parada.
Só água parada?
É água parada, é.
Então é água parada, viu, gente?
É água parada, isso daí é comprovado mesmo. O mosquito Aedes aegypti, ele não põe ovos em água corrente, é em água parada.
É, outra coisa, que a sujeira nos terrenos baldios é o que chama atenção. Porque não é só a tampinha de garrafa, que é o recipiente que junte água, mas também é o caso de trazer barata e o escorpião.
Sim, também. Uma coisa está ligada à outra, Oswaldo. Quando a gente fala, né, limpeza, higiene, a gente, né, quando a gente trabalha com a limpeza, a gente está evitando a dengue, está evitando o escorpião, está evitando a barata, está evitando o rato e outros insetos, outros animais também que gostam desse ambiente mais sujo, né, que vai ter abrigo e vai ter esconderijo, vai ter comida para eles.
Infelizmente, gente, tem que tomar cuidado. E esse pessoal aqui que às vezes se fala, até o cidadão acha ruim, né? Acha ruim que tá, mas ó, isso aí pode juntar muita água. Mas infelizmente existe isso aqui, a gente não tem como. E a pessoa tem que se tocar. Agora, aquele que achar ruim, eu acho que ele não se devia picar, só porque o cara sentiu o drama. É uma verdade?
Sim.
Com ferro será ferido, amigo, não é?
Infelizmente.
Cara, porque tem uns que se acham bom, mas manda coisa, eu não vou ser, eu sou imune a isso, imune àquilo. Eu já vi muitos desses estar tá lá no cemitério parado lá.
Exato.
Mas, quer dizer, não está nem mais, porque eu não tenho mais nada, nem osso não tem mais lá, que eu acho que eles levaram tudo embora também. É porque tem essas coisas, né?
Infelizmente tem muitas pessoas que pensam assim mesmo, sabe? E por achar que ele está imune, que ele nunca vai pegar a doença, ele acaba colocando a vida dos outros em perigo também, né? Então eu falo assim, se quer se arrisque sozinho, vai morar mais longe lá, leva os mosquitos para lá e conviva com eles. Dentro da cidade nós temos que aprender a trabalhar, conviver em sociedade, sabe? Sim. É um cuidando do outro, né? Para que a gente possa então ter uma qualidade de vida muito melhor.
É você cuidar da sua vida, cuidar da vida dos outros, mas não é cuidar para ver o que o cara está fazendo, o cara não é fofoca, é cuidar no sentido desse, é o cuidar das pessoas que a gente fala, tá? Não é fácil não, porque gente, às vezes você olhar, mas aquele lá ali está aquela sujeira, ali tem uma tampinha de garrafa, bom, tira, não custa fazer. Use a sua inteligência, porque o mosquito não vai picar o dono do seu terreno que está aqui, está sujo o terreno ali, está cheio de sujeira, não mata ainda, tá, mata que se dane, mas se tiver uma tampinha ali com água ali, quem vai ser prejudicado é você, o mosquito vai sair dali, vai picar quem? Vai picar o dono do terreno? Está lá bonito no escritório dele, com ar-condicionado ligado? Não vai, vai picar você. Então é aí que tem que usar a inteligência nesse caso, não é para você limpar o terreno pro cara, viu? É para você pegar as coisas que estão ali juntando água. Mais alguma coisa, Reinaldo, só para a gente fechar?
Para complementar isso daí, Oswaldo, o que a gente percebe assim, é que muitas pessoas, elas, por mais que você fale, que você peça essa colaboração, elas sempre vão empurrando a culpa, né, um pouco para frente. Dentro da prefeitura, a gente tem que entender que existe uma quantidade limitada de pessoas para poder fazer esse trabalho, tanto da limpeza pública, tanto do controle de endemias e tudo mais. Então, hoje nós estamos, olha, em 20 agentes de endemias trabalhando, tá? E trabalhando bastante para poder tentar conter essa epidemia de dengue. Na limpeza pública também, nós temos os funcionários que fazem esse trabalho diariamente e 3 vezes por semana eles passam em todos os bairros na cidade, tá? Então, assim, se a pessoa percebe na rua que tem alguma sujeira, né? Eu falo assim porque não estou me colocando como exemplo, mas eu faço isso lá em casa, minha esposa também faz, a gente vai varrer a frente da nossa casa. Se tem algum recipiente, ó, que seja qualquer tipo de lixo na rua lá mesmo, que não seja em frente à minha casa, a gente vai lá e recolhe e põe para que o lixeiro leve depois, tá? Então, assim, a gente tem que, né, como eu falei antes, a gente tem que aprender a viver em sociedade e a cuidar um do outro também. Às vezes o meu vizinho trabalha um período maior, onde ele tem um problema, né, que ele não consegue, às vezes, chegar em casa mais cedo para poder fazer o serviço, mas faz no final de semana. Tá? Então, a gente tem que procurar a maneira de colaboração mesmo, um colaborar com o outro e todo mundo tá colaborando junto, nós vamos vencendo. Tá? E para encerrar, eu quero agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui na rádio mais uma vez, respondendo os questionamentos, falando, dando informação a respeito da dengue, agradecendo aí o apoio da nossa administração. Na terça-feira tivemos uma reunião com o prefeito, falei também com a Cláudia Jans, e a gente está se alinhando aí para poder intensificar um pouco mais esse trabalho de combate
à dengue. Nas escolas foi feito o trabalho também, né? Para a volta das aulas na segunda-feira.
Sim, nas escolas foram passadas, né, algumas aplicações de inseticidas aí, tá? Porém, a gente tem que dar prioridade aonde nós temos casos confirmados e casos suspeitos, tá? Então, às vezes, a gente não consegue passar em todos os locais, mas a gente está se esforçando para fazer o nosso melhor.